A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2239. A provisão da oração, parte 1. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Estamos continuando agora, depois de uma pausa, durante as temporadas de férias, e nos últimos domingos estamos continuando em nosso estudo da oração do discípulo, em Mateus capítulo 6. A oração do discípulo em Mateus capítulo 6. Posso ler para você novamente, para que você tenha o cenário para os nossos pensamentos esta manhã? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, nosso estudo esta manhã vai se concentrar no versículo 11, uma frase simples e familiar, a petição: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A palavra pão nos abre a simplicidade da comunhão desta petição e ainda nos sugere um significado profundo que exige nosso cuidado ou nosso cuidadoso estudo. Posso dizer isso no começo desta manhã? Estou constantemente sendo esmagado enquanto eu estudo isso hora após hora, dia após dia, semana após semana. Eu estou constantemente sobrecarregado na profundidade desta oração. Nunca em minha vida, até que eu tenha feito esta série aqui, realmente percebi o que está nesta oração em termos de sua riqueza. Na verdade, havia quase uma resistência no meu coração para pregar isso, porque era uma obra-prima em si mesma. Eu não queria adicionar nenhum macarturismo a esta profundidade. Seria equivalente a, em minha própria mente, tomar um pincel e consertar um Rembrandt, ou pegar um cinzel e tentar ajudar Michelangelo um pouco com um anjo que ele tinha esculpido. Eu realmente estaria fora do meu alcance, e eu me senti um pouco da mesma maneira na tentativa de abordar a compreensão da oração do Senhor. Eu quase senti como se tudo o que eu deveria fazer era lê-la e seguir em frente e deixá-la falar em sua própria simplicidade majestosa. No entanto, ao passar nisso, a tal poder e a tal presença nela, a tal amplitude que, a menos que percebamos a plenitude do que está aqui, perderemos a simplicidade dela. E assim, em uma certa ambivalência, eu escolhi tentar expandir, analisar e impor os seus corações à plenitude do que realmente significa esta oração maravilhosa. E nós chegamos aqui, no que talvez pareça ser o mais simples de todos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nos perguntamos se precisamos ou não de algum pensamento sobre isso. E isso só mostra que nós realmente não entendemos tudo o que está aqui. Então, vamos abordá-lo. Pensar sobre o tipo do pão provocou meus pensamentos esta semana. Eu estava lendo no jornal sobre o fato de que a América está tentando exercer alguma pressão contra a Rússia para sua invasão do Afeganistão. Está decidindo agora a reter bilhões de toneladas de grãos da Rússia, o grão que foi destinado para a alimentação de animais, animais que são destinados à alimentação de pessoas. E porque a produção de grãos na Rússia está abaixo de pelo menos 20%, e talvez mais, a Rússia precisa desesperadamente do grão que podemos fornecer. Não lhes dar este grão, supostamente, terá um impacto sobre eles. Foi interessante para mim que tivemos muito grão para dar ou vender. E quando comecei a examinar esse pensamento, percebi que temos mais grãos do que podemos usar. De fato, se não descarregarmos esse grão, não vendermos à Rússia, isso fará baixar tanto o preço do grão que todos os agricultores entrarão em recessão. Temos muito excedente. E assim o governo, eu acho, vai comprar o grão, o que significa que eles vão imprimir mais dinheiro e inflar todo o resto do dinheiro, e nós vamos estar na mesma bagunça de qualquer maneira, mas pelo menos ele vai se espalhar e os agricultores não terão de suportar toda a carga. Mas temos muito grão. Estava pensando sobre isso e havia um artigo na revista Time que me foi dado para ler. Eu estava ciente do fato que, quando você vem à indicação "o pão nosso de cada dia dá-nos hoje", pode parecer, primeiramente, um pouco irrelevante a nós. Eu quero dizer, quando foi a última vez que você orou: "Senhor, eu imploro a Ti para me proporcionar uma refeição"? Eu ouso dizer, a sua última oração pode ter sido mais como esta: "Senhor, por favor, impeça-me de comer outra refeição. Ensine-me a autodisciplina. Senhor, eu tenho que perder peso. Eu não só tenho o suficiente para mim, mas para vários outros." Parece um pouco remoto, não é mesmo? Quer dizer, quando foi a última vez que realmente ficamos desesperados com a nossa comida? Você diz que esta mensagem deve ser pregada em Bangladesh, ou no Camboja, no Saara, ou em algum outro lugar, mas não na América. Isso é irrelevante, mas isso só ilustra nossa falta de compreensão de sua maravilhosa verdade. Você sabe o quanto temos na América? Bem, temos grãos na América que está absolutamente além do nosso poder de conceder. Devido à nossa tecnologia, devido à riqueza do solo, devido à sofisticação do maquinário, por exemplo, eles agora estão trabalhando em novos tipos de milho e grãos, agora eles são testados no México, que se reciclam e se regeneram como a grama, que você nem precisa reaproveitá-los. Os geneticistas estão agora trabalhando no milho que vai depositar de volta no solo seu próprio nitrogênio e nos salvará algo como que 13 milhões de toneladas de fertilizantes, que é feito a partir de gás natural e que vai economizar energia. Eles agora desenvolveram um milho que cresce em suas orelhas em vez de assim e assim. Significa que você pode aproximá-los e os campos podem dobrar ou triplicar sua produtividade. O equipamento que temos, por exemplo, uma das que vale cerca de centenas de milhares de dólares, de combinação monstruosa, pode agora expelir 118 mil dólares de feijão de soja em um dia. Uma dessas máquinas. As colheitas dos Estados Unidos, o resultado do tempo quase perfeito, a terra e a tecnologia, estão além da nossa imaginação. Na verdade, este ano nossas colheitas valem 61 bilhões de dólares. Isso representa 17% em relação ao recorde histórico de 52 bilhões do ano passado. Só para lhe dar uma ideia, o milho sozinho encheria 2 milhões de vagões jumbo, que se estenderiam 13 vezes de um lado para o outro pelos Estados Unidos. E agora temos máquinas suficientes que, se estivessem todas alinhadas, de roda a roda, poderíamos colher Iowa em um dia. E, aliás, normalmente para colher Iowa, se você o fizesse com uso de pessoas, seria necessário 31 milhões de pessoas usando 61 milhões de cavalos. A tecnologia nos deu incrível quantidade de produtividade em termos de alimentos. E dizer "o pão nosso de cada dia dá-nos hoje" é um pouco remoto. Quer dizer, fui fazer compras com minha esposa ontem à noite e, francamente, havia pão ad infinitum ad nauseum na loja em que eu estava. Você poderia conseguir qualquer tipo de pão em qualquer pacote de cor que você quisesse. Não me pareceu um grande pedido de oração no momento. O que isso significa para nós, então? O que este texto está dizendo para nós? Ou devemos apenas pregar um sermão e dizer, bem, você vai ter que imaginar que você não tem nada, e então se você pode apenas imaginar que você não tem nenhum, então imagine que você está desesperado e imagine que você está orando por alguns. Isso é muito irreal. Isso nos diz alguma coisa? Eu acho que sim. Vamos descobrir. Em primeiro lugar, você tem que entender o contexto. O Senhor está falando sobre a oração aqui, porque a oração é um dos elementos de seu reino. E Mateus, todo livro, apresenta Cristo como rei, todos os 28 capítulos. Os capítulos 5 a 7 apresentam as características do seu reino, ou os padrões de seu reino, ou os princípios de seu reino, e uma delas é a oração. E assim Cristo está apresentando aqui a maneira correta de orar, o padrão apropriado para orar. E nesta oração, muito simples, temos todos os ingredientes necessários para a oração, se você quiser orar de acordo com o seu padrão. E um dos elementos da oração é orar pelo nosso pão de cada dia. Agora, isso não pressupõe que o temos ou não o temos. Está lá e temos de lidar com isso como está. Precisamos saber como orar. Agora, nesta oração, o Senhor nos dá um modelo para nossas orações que é bem igual na Bíblia, e nós passamos por isso. Nós passamos já 6 semanas nela, e eu não quero arar a mesma terra outra vez, mas quero que você saiba que este é um teste padrão para todas as suas orações. Você sabe no que me pego fazendo sempre que oro, seja orando com os anciãos, orando em casa, orando no escritório, ou simplesmente orando onde quer que eu esteja, dirigindo, ou com o Senhor, ou com alguém em um grupo, ou duas pessoas que estão reunidas, ou qualquer outra coisa, encontro-me executando minha oração ao longo do esqueleto desta passagem e tocando a base com cada um desses princípios, identificando-me com eles. E isso é o que eu tenho orado, que Deus faça deste o padrão da minha oração, para que minha oração assuma o caráter da oração de Cristo. E espero que isso também esteja acontecendo em sua oração. Mas nesta oração, observamos em primeiro lugar duas sessões. A primeira que trata de Deus, a segunda que trata do homem. A primeira lida com a glória de Deus, a segunda lida com a necessidade do homem. Primeiro vimos 3 pedidos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E esses focados em Deus e sua glória. Então nós vamos ou vemos 3 outros pedidos que focalizam no homem e em sua necessidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus, então, é a questão suprema aqui. E até que Deus esteja na perspectiva correta, o homem não pode orar corretamente sobre suas próprias necessidades. Tenha isso em mente. Primeiro vemos o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E então nos movemos para a necessidade do homem. Não podemos orar adequadamente em relação à nossa própria situação humana, até que Deus esteja no lugar apropriado. Agora, posso me apressar para acrescentar isto, que quando chegarmos à segunda parte da oração, Deus não é deixado de lado. Mesmo que Deus seja primariamente exaltado na primeira parte, na primeira metade, a segunda metade o exalta também e não o deixa de lado. Por exemplo, o fato de que Deus nos dá nosso pão diário, perdoa nossas dívidas e não nos leva à tentação, é uma expressão de seu poder e sua graça. Assim, Deus é trazido para a terra, por assim dizer, na segunda parte. Agora, observe isto. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como no céu. Como Deus santifica seu nome, traz seu reino e faz sua vontade na terra? Ao nos dar o pão nosso diário, perdoando-nos as nossas dívidas e guiando-nos em nossas vidas. Em outras palavras, é como se a segunda metade trouxesse Deus à vida humana, trouxesse Deus à terra, trouxesse Deus à existência humana, de modo que estes dois fossem contíguos. Não é que os três primeiros bajulem a Deus, os três primeiros tipo que lisonjeiam a Deus e em seguida nós realmente apresentamos o que queremos para o nosso próprio bem. Não. Nós estamos dizendo: Deus glorifique a si mesmo em nossa provisão diária. Deus glorifique a si mesmo em nosso perdão constante. Deus glorifique a si mesmo na liderança e direção do teu Espírito em nossas vidas. Deus esteja em exibição em teu mundo para que o teu reino venha à terra. Portanto, não é um afastamento de Deus em nenhum sentido. A oração não é amarrar Deus e então exigir certas coisas dele. Meu coração está continuamente triste hoje neste movimento do cristianismo que vai exigindo coisas de Deus. Uma senhora me enviou um folheto e ela disse: "Eu não acho que você entenda o verdadeiro recurso que temos na oração. Por favor, leia este folheto." E o folheto trata repetidas vezes, ao longo desta linha, de termos o direito de exigir coisas de Deus por causa de quem nós somos. Esse não é o ponto da oração de forma alguma. Devemos dar a Deus o privilégio e a oportunidade de revelar sua glória através do suprimento das mais profundas necessidades humanas. Mas é porque queremos que Deus esteja em exibição, não porque façamos exigências a Ele, em nosso benefício. Se a oração se torna centrada no homem, se a oração se torna egocêntrica, se a oração se torna egoísta, em qualquer sentido, deixa de ser o tipo de oração que nosso Senhor disse que deveria ser, característica de seu reino. E, no entanto, muitas pessoas se aproximam de Deus dessa maneira. Nós nos aproximamos de Deus em oração para obter algo para nós em vez de permitir que Ele glorifique seu nome. E o que queremos e quando não o obtemos, então começamos a questionar a Deus, considerando que se apenas permitirmos a Deus o direito de fazer a escolha de como Ele revelaria sua glória, não importa o que Ele fizesse, então diria: assim seja para a tua glória. Se é isso que tu escolhes como caminho para a tua majestade, assim seja. Mas quando nos tornamos egocêntricos em nossas orações, então nos tornamos questionadores de Deus e isso é um pecado sério. Somos pragmáticos em nossa sociedade, somos operadores de máquinas de venda automática. E assim, consequentemente, nós tratamos a oração dessa maneira. Na verdade, tratamos um monte de coisas dessa maneira. Penso de dar, muitas vezes. Algumas pessoas que conheçam dão para conseguir. Eles ouviram um sermão que se você der ao Senhor, Ele vai retribuir, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Se você der ao Senhor, Ele lhe dará de volta tantas vezes, e isso é verdade. Não é por isso que damos, no entanto. Essa é a escolha de Deus para fazê-lo. Damos para que Ele possa ser glorificado em sua resposta, não para que possamos obter aquilo. É como a senhora que enviou $5 para Bishop Sheen e no dia seguinte ela recebeu um cheque de $100 no correio. Ela ganhou um concurso. Ela disse que seu jovem filho, é tão maravilhoso dar, realmente funciona. Ao que o filho respondeu: bom, se funcionou tão bem na primeira vez, por que você não coloca os $100 de volta para Bishop Sheen e veja o que acontece? É como apostar em um cavalo. Você colocou $100 em Bishop Sheen. Um escritor diz que se todos os testemunhos proferidos durante as campanhas anuais de custódia fossem acreditados, o dízimo seria elogiado por seu lucro e ensinado como um princípio de investimento em cursos de administração de negócios. Agora, eu acho que nós fazemos a mesma coisa com a oração muitas vezes também. Nós usamos a oração como uma maneira de sermos retribuídos ao invés de uma avenida para Deus receber glória, que é o que João 14,13 diz. Agora vamos ver as três petições que dão a Deus a oportunidade de glorificar a si mesmo. Em primeiro lugar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. fala da vida física, Em segundo lugar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Fala da vida mental, e vamos ter mais sobre isso na próxima vez. Em terceiro lugar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a vida espiritual. Pão, essa é a nossa vida física. Perdão, isso liberta nossa mente da ansiedade e da dor, da culpa e da carga do pecado. E guiar-nos e afastar-nos do mal é a direção espiritual. A propósito, o pão cuida do presente, o perdão cuida do passado e ajuda a cuidar do futuro. Assim, todas as dimensões da vida são cobertas e todas as necessidades da vida são cobertas. É incrível a maravilha de como a mente infinita de Deus pode reduzir tudo o que há da necessidade humana em três simples declarações profundas. Agora, ouçam, amados, toda esta oração é para glorificar a Deus. Pai nosso que está nos céus é a paternidade de Deus, como vimos. Santificado seja o teu nome, a prioridade de Deus. Venha o teu reino, o programa de Deus. Seja feita a tua vontade, o propósito de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a provisão de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, o perdão de Deus. Não nos deixes cair em tentação, a proteção de Deus. E, finalmente, a preeminência de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo isso é para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Se você não aprender nada mais desta lição, saiba que todas as suas orações são para a glória de Deus. Todas elas são. Sabe de uma coisa? Mesmo quando você ingere o alimento, é para a glória de Deus. Não para o seu sustento, principalmente. Você sabia disso? É por isso que ele diz em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Você diz, como se pode alimentar para a glória de Deus? Sim, se você sabe de onde veio, certo? Sim, se você lembrar a fonte de seu alimento. Sim, se você lembra da capacidade que você tem para apreciar o sabor. Sim, se você é grato a quem forneceu a nutrição que há nele. Tudo é para a glória de Deus, tudo. E a oração, no entanto, é para a sua glória. E assim nós chegamos então a este pensamento que não importa o que nós pedimos, é para a sua glória que nós o pedimos, não para o nosso ganho. Nós não estamos aborrecendo a Deus para fazer com que ele mude sua mente para nós. David Myers diz em um livro chamado O Enigma Humano, algumas orações de petição parecem não só falta de fé na bondade inerente de Deus, mas também em elevar a espécie humana a uma posição de controle sobre Deus. Deus, as Escrituras nos lembram, é onisciente e onipotente, o governante soberano do universo. Para que os cristãos orem como se Deus fosse um fantoche, cujas cordas são puxadas com suas orações, parece não só potencialmente supersticioso, mas também blasfemo. Quando a oração é vendida como um dispositivo para obter saúde, sucesso e outros favores de uma máquina de venda automática celestial, podemos nos perguntar se o que realmente está sendo comercializado é fé. Ou é fé falsa, uma caricatura loquaz do verdadeiro cristianismo. Elton Trueblood disse: em algumas congregações o evangelho foi diminuído para a mera arte da autorrealização. Egocentrismo é tudo que é deixado. E, rapaz, tem tanto desse cristianismo hoje, onde a oração é simplesmente egocentralizada, autorrealizável, um exercício de autoentrega para tentar extrair de Deus o que eu exijo. Isso não está certo. Essas petições aqui, embora dirigidas às nossas necessidades essenciais, são formas pelas quais a glória de Deus vem à Terra e se manifesta. E assim J.I. Parker disse: a oração de um cristão não é uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas é um reconhecimento humilde de desamparo e dependência. Então, com a perspectiva certa, vamos olhar para esta petição para a glória de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta é uma necessidade básica do homem. O termo pão, amado, significa todas as necessidades físicas do homem. É um termo amplo. É uma oração para que a necessidade física do homem seja cumprida. E assim é uma coisa muito óbvia. Mas na nossa sociedade é um tanto remota, porque temos tanto, tanto. O que realmente nos diz? Vamos descobrir. Antes de mais nada, o que eu quero fazer é passar por 5 pontos, 2 deles esta manhã e depois 3, acho que, da próxima vez. Mas eu quero que você pegue esses porque eles são muito importantes. Em primeiro lugar, a substância. Qual é a substância aqui? É pão. Vê lá no versículo 11, pão. Mas não é apenas falar sobre o pão em termos de um pedaço de pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está falando sobre o físico. Você vê, o homem não pode sequer ser um ser espiritual, a menos que ele seja físico, certo? Deus tem que começar com o físico. Isso me emociona, ao saber que Deus, o Deus que é o Deus das eras celestiais infinitas, Deus que é o Deus do espaço, Deus que é o Deus além do tempo, o Deus da eternidade, Deus que é o Deus infinitamente santo do universo, que detém todos os mundos girando e as estrelas girando na palma de suas mãos. Esse mesmo Deus se importa com que minhas necessidades físicas sejam atendidas. Esse mesmo Deus está preocupado com o fato de que eu tenho uma refeição para comer, roupas para vestir e um lugar para descansar. Emociona-me que esse Deus eterno, infinito, veio à Terra em termos de seu amor carinhoso e está preocupado que as necessidades da minha vida, de um modo físico, e de sua vida, sejam atendidas. E ele mesmo estabelece certas condições para que sejam supridas. Vamos entrar nisso na próxima semana. Mas o pão é toda aquela área física. Martinho Lutero tinha razão quando disse: tudo que é necessário para a preservação desta vida é pão, incluindo comida, corpo saudável, bom tempo, casa, lar, esposa, filhos, bom governo, paz. Ele viu todos os elementos físicos da vida, as necessidades, mas não os luxos da vida. Não creio que possamos pedir a Deus os luxos da vida baseado neste versículo, mas para as necessidades. O que ele escolhe nos dar por meio do luxo está na sua mão graciosa. Mas ele promete nos dar para as necessidades. Você se lembra, de volta lá em Provérbios, capítulo 30? Salmo, Provérbios 30, escrito por Agur. E nos versículos 8 e 9 ele diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Eu acho que é o coração disso. Não é egoísta, me dê mais e mais e mais e mais. É apenas dizer: Senhor, me dê o que eu preciso. Mas você diz: John, em nossa vida sequer temos necessidade, nem sequer precisamos orar por isto. Sim, nós precisamos. Porque agora eu quero que você pegue isso. Esta petição, para nós, ainda que não seja o grito desesperado de quem está morrendo de fome, esta petição, aliás, eu acredito que há promessas na Bíblia que indicam que se uma pessoa é justa, Deus vai alimentar essa pessoa. Deus não vai deliberadamente reter provisões de vida de um filho justo, diz a Bíblia. Então Deus vai fornecer isso para qualquer um, em qualquer situação que esteja, se eles forem justos dentro do âmbito de sua vontade. Assim que qualquer pessoa realmente poderia dizer: bem, o Senhor está me provendo, eu sou justo, por que eu preciso orar? De modo que a essência da oração é realmente uma afirmação de que toda a nossa substância vem de Deus. Está dizendo: Deus, quero que saibas que tu és a fonte da minha vida, do meu alimento, do meu abrigo, da minha roupa. É essa constante afirmação. É, por exemplo, quando eu peço ao Senhor para perdoar o meu pecado e limpar minha vida de alguma coisa. Bom, por que eu peço a Ele para fazer isso? Ele já não prometeu perdoar o meu pecado? Sim, mas Ele também disse para continuar confessando. E quando eu disser ao Senhor: Senhor, conduza-me e guia-me na direção certa, a Bíblia não diz que Ele será meu guia, que Ele será meu líder. E ele me guiará desta maneira e daquela maneira? Sim, mas ele quer que eu afirme que reconheço essa liderança na minha vida. E às vezes, quando clamo ao Senhor, eu digo: Senhor, ouve a minha oração e responde. E eu já não sei que ele sempre o fará? Sim, mas ele quer que eu afirme essa confiança, porque isso o exalta. Eu posso não ter que dizer: ó Deus, eu não tenho nenhum alimento para minha família, de onde ele vai vir? Mas eu sempre, sempre direi: Deus, tudo que tenho e tudo que compartilho com aqueles que eu amo vem da tua boa e graciosa mão. E assim, para nós é uma afirmação da fonte de tudo. Uma coisa preciosa é saber que nosso Deus se preocupa com nossas necessidades físicas. Assim, o pão é o grampo da vida. E embora nem sempre estejamos à beira da fome, devemos sempre ser gratos por tudo o que vem dele. Agora, isso nos leva ao segundo pensamento, a segunda característica deste versículo. Primeiro, a substância é pão. Em segundo lugar, a fonte é Deus. E eu só quero falar sobre isso por um minuto, porque eu acho que é importante. Você sabe, nós tendemos a pensar que nós fornecemos tudo para nós mesmos. Eu ganho minha vida, eu ganho meu salário, eu compro meu pão, você sabe. O que devo a Deus, certo? Estou carregando minha própria carga, francamente. Se não dizemos isso, é assim que pensamos. Por exemplo, quando foi a última vez que você disse: Senhor, eu te agradeço pelo meu pão diário, pelo fato de eu ter comida para comer, roupas para vestir e um abrigo sobre a minha cabeça? Eu te agradeço. Que eu tenho uma cama para descansar, que eu tenho força física suficiente para conhecê-lo, para te perceber, para viver a vida de uma maneira que seja rica e significativa. Bom, isso é o que ele está procurando aqui. Deus se importa com as pequenas coisas. Deus está envolvido. Deus sabe quando um pardal salta. Deus sabe o número de cabelos em sua cabeça. E tudo o que há neste mundo, ele conhece, controla e ordena para nós, de modo que devemos sempre ser gratos. Você sabe, nós vivemos em uma época, é interessante, que é quase paranoica. As pessoas estão tão temerosas que vão deixar de existir por causa da poluição dos recursos, certo? Estamos com medo de reatores nucleares estragarem o nosso ambiente. Temos medo de poluir nossos mares com esgoto e nossos rios e lagos. Temos medo da população superlotada. Temos medo da poluição do ar. Temos medo de romper o ozônio ao redor da Terra. Temos medo de poluir o espaço em todo ou com todo o lixo e metal que está flutuando. Temos medo de poluir nossos corpos com produtos químicos. Temos medo de tudo isso. E com todo o dinheiro que temos e todos os recursos que temos. O homem sabe que ele está sempre à beira de devastar o seu ambiente até o ponto em que ele não tem recursos, o que deve levá-lo ao reconhecimento de que Deus sustenta todas as coisas. Sabe, haverá um dia, no livro de Apocalipse, quando Deus apagar as luzes nos céus, quando Deus transformar os rios em sangue, quando Deus tiver o mundo todo enlouquecido, quando o mar engolir todos os navios e matar todos os peixes, quando a devastação literal varrer o mundo, o sol ficar negro e a lua não der a sua luz, e todos os recursos se forem. E em Apocalipse 18, todo o sistema econômico entra em colapso e a música para porque não há canção para cantar. E então não importa o que você tem, não vai valer a pena um níquel, porque nada disso vai comprar nada, porque não haverá nada para comprar para preservar a vida. E o homem sabe a potencialização disso, mas o homem nunca dá o salto para o fato de que, se não fosse pelo fato de Deus, de que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, tudo desmoronaria. Você sabe que os cientistas percebem que quando todos os seus cálculos são feitos e todos os seus exames são feitos, há um elemento desconhecido no universo que faz com que tudo se pendure junto, em constância. E a ciência nem sequer tem um nome para isso, e é Deus. Tudo que temos é de Deus. É Deus quem traz a chuva para fazer as coisas crescerem. É Deus quem faz os ciclos das estações. É Deus quem produz os minerais no solo para tornar a terra fértil. É Deus que nos dá os recursos naturais para nos impulsionar. É Deus que nos fornece os animais de que fazemos as nossas roupas e os sintéticos que vêm do petróleo, etc., etc., que vieram de animais. É Deus quem fez tudo isso. E assim o meu pão diário, as necessidades da vida física, são todos de Deus. Então parte da minha oração deve sempre e sempre ser o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus, nós reconhecemos a Ti como doador de toda necessidade física. Você sabe, basta pensar sobre isso do ponto de vista alimentar. Nós não temos tempo para entrar em tudo, mas basta pensar do ponto de vista alimentar. Volte para Gênesis, capítulo 1, por um minuto, e veja como Deus nos deu o alimento. Gênesis 1:29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora ouça. Aqui Deus poderia ter projetado que todos nós apenas comêssemos lama. Lama para o café da manhã, lama para o almoço e lama para o jantar, por toda a nossa vida, e que tudo fosse cinza. Mas Deus é um Deus de maravilhosa variedade, não é mesmo? Quer dizer, olhe em volta. Não há dois iguais. E as cores? E você vai para fora e o mundo de cores é quase interminável. E por que não haveria a mesma variedade de alimentos? E assim ele diz em 29, e aqui está a chave: eu lhe dei todas as ervas com semente, cada árvore, cada animal, cada ave, tudo que rasteja, toda a erva verde. E Deus viu tudo e disse que era bom. Bom para a comida, bom para a vida física do homem. Deus é um Deus que colocou em seu mundo um mundo incalculável de maravilha e variedade, que, é claro, o homem corrompeu isso, não foi? E torna-se um fetiche para ele comer em uma variedade de maneiras. Não é, no entanto, o bom dom de Deus dar-nos uma quantidade incrível de variedade, e está tudo lá, e Deus maravilhosamente e graciosamente nos forneceu. Agora, vá de lá para 1 Timóteo capítulo 4, e eu vou mostrar-lhe uma escritura comparativa e amarrar as duas juntas. Apesar do que Deus deu, e pelo caminho Deus deu leis dietéticas especiais a Israel, mas as pôs de lado em Atos capítulo 10, para que elas não existam. Mas Deus lhes deu leis dietéticas especiais por um tempo, a fim de mantê-los em uma dieta certa, para que eles não pudessem facilmente misturar-se com as nações pagãs e corromperem sua pureza. Esse era o seu desígnio. Mas quando Israel deixou de obedecer e foi posto de lado por causa da igreja, então as leis dietéticas também foram anuladas de acordo com Atos 10. Colossenses também diz a mesma coisa, que ninguém julgue você nesses assuntos. Mas lá ainda são pessoas que vêm junto e eles querem desenhar linhas e dizer-lhe que você não pode ter isso ou você não pode ter aquilo. E você tem isso em 1 Timóteo 4, alguns que eram espíritos sedutores e as doutrinas de demônios vêm junto. E eles dizem que você não deve se casar e você não deve comer certos alimentos. E sabemos que há alguns que acreditam que é mais sagrado ser solteiro e não comer carne em certos dias, e isso, e há muitas maneiras que isso tem sido ilustrado na história. Mas ele diz: Deus criou esses alimentos para serem recebidos com ação de graças por aqueles que creem e conhecem a verdade. Deus providenciou este incrível mundo de alimentos para expressarmos nosso agradecimento a Ele. Nós que cremos e conhecemos a verdade. O resto do mundo apenas se entrega sem uma gratidão em tudo. Agora, veja o versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças. Nada é recusável. Agora observe, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora, o que isso significa? Em primeiro lugar, como todos esses alimentos são santificados pela palavra de Deus? Muito claramente, em Gênesis 1, 29 a 31, a palavra de Deus disse que tudo é bom. Isso a santificou. Aqui a palavra de Deus diz, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom. E novamente a palavra de Deus a santifica. Assim é santificado pela palavra de Deus. Agora, como é santificado pela oração? Quando é recebido, versículo 3, com ações de graças. No versículo 4, quando é recebido com ação de graças. A palavra de Deus a santifica, e você a santifica quando agradece a Deus por ela. Você realmente agradece a Deus por sua comida? Você diz, ouça, nós não teríamos uma refeição sem uma oração. Você sabe, aquelas pequenas coisas rápidas que são bastante inconscientes e indiferentes, e você apenas chacoalha-as para certificar-se de que o dever está feito? Você está realmente grato? Você realmente vê Deus como a fonte de tudo? Ouça, Deus nos deu uma maravilhosa variedade de alimentos. Devemos ser gratos. Os alimentos já foram santificados pela palavra e são duplamente santificados quando você diz graças a Deus. Quando você está dizendo graças a Deus por sua provisão diariamente para atender suas necessidades físicas, você está cumprindo o espírito de o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, percebendo que Deus é a fonte de tudo isso. E, amado, isso não é egoísta, é? Porque isso lhe dá glória, não é mesmo? Você já parou para pensar em tudo que Deus nos deu para comer? Só deixe-me falar sobre isso por um minuto. A comida está perto de todos nós, e estamos todos nisso. Obviamente, cada geração tem estado. É uma necessidade absoluta. Mas você sabe que a variedade é incrível, mesmo na Bíblia. Eu estava apenas passando por alguns versículos para tentar criar um pequeno menu bíblico para você, então aqui vem. Primeiro de tudo, Deus forneceu alimento vegetal. Agora, sob o alimento vegetal, existem várias categorias. Primeiro, os grãos. E se você estudar a Bíblia, você verá que os campos da Palestina, por exemplo, produziam trigo, cevada, panso, espelta. Esses são apenas tipos diferentes de grãos. E então há um termo, milho, e milho não significa o milho indiano que chamamos milho. É simplesmente um termo geral para todo esse tipo de grão que era usado, porque esse tipo de milho que temos hoje nem sequer era conhecido naqueles dias. Refere-se a grãos de cereais. Então eles tinham todos esses grãos. Agora, de acordo com Isaías 3:1 e muitas outras passagens, eles pegavam o grão, esmagavam esse grão, e quando estava esmagado, eles faziam disso uma farinha. Eles faziam o pão, todos os tipos de pães diferentes. Isso fazia parte da vida deles. Outra coisa que achei interessante era que eles pegavam o núcleo dos grãos e deixavam ao sol sobre uma pedra para secar e deixá-los realmente ressequidos. E então eles os salgavam e isso é o que eles tinham para lanches. Tipo quando você vai na loja de alimentos saudáveis, você sabe, e eles têm todos aqueles sacos de grãos salgados. Você pode comprar grãos de soja ou qualquer outra coisa. Eu não sei todas essas coisas, mas é semelhante. Eles tinham seus lanches, seu alimento um pouco crocante. Eles também tinham nozes. De acordo com Gênesis 43:11, Deus fornecia nozes. Além disso, legumes. Eu encontrei, enquanto olhava pela escritura, pepinos, alho-poró. Isso é um tipo de uma cebola. Melões, cebolas, alhos, feijões, lentilhas, ervas amargas, hortelã, endro, cominho. E em Jeremias 6:20 fala-se de cana doce, que provavelmente é cana de açúcar. E você sabe o quanto o açúcar significa para nós, para o sabor, tudo que comemos. Isso foi feito pelo Senhor. Você tem que lembrar disso, em seu estado natural. As frutas também são parte dos alimentos vegetais de Deus. Temos na Bíblia uvas passas, azeitonas, figos, romãs, maçãs, e então o que Jeremias e Amós chamam de frutas de verão. Não estamos muito certos do que seriam. Podem ser apenas nomes de família e podem haver variedades infinitas delas. Então você vem aos alimentos animais que o Senhor provia. E eu estou apenas falando aqui sobre a terra de Israel, sem falar no restante do mundo. Mas nos alimentos animais, você tem em primeiro lugar a carne de animais que é fornecida para nós comermos. Não há nada de errado em comer carne, pessoal. Não é espiritual ser vegetariano. Se você é vegetariano e prefere isso é maravilhoso, tudo bem. Se você é um carnitariano e você só quer comer isso o tempo todo, tudo bem também. Não é uma questão bíblica. Você não é mais espiritual se você não comer carne. Mas Deus providenciou bois, ovelhas e cabras para Israel. E carne de porco foi mesmo fornecida, embora eles foram restringidos de comê-la, e essa restrição foi removida em Atos 10, como eu disse. Eles preferiam cordeiro se eles tivessem que escolher. A Bíblia fala sobre o boi gordo. Esse era o boi que eles colocavam na tenda, e eles não os deixavam correr para ganharem músculos duros. Eles só os queriam gordos e suculentos. E isso era tipo como o bezerro gordo também. E eles também tinham, por sinal, em Deuteronômio 14:5, há uma lista de 7 animais que poderiam ser caçados para comer. É interessante. Peixes, e eles tinham 4 tipos de insetos, de acordo com Levítico 11, que eles gostavam. Agora, eu não sei como eles serviam esses insetos. Eu já vi formigas cobertas de chocolate em uma loja, ou algo assim, mas eu só sei talvez que eles tivessem aqueles crocantes reais também, e simplesmente botavam para dentro com suas nozes e outras coisas. Eu não sei. Mas também havia, você sabe, o que deixava você ligado, certo? Eles também tinham aves diferentes, tipos de aves que eles comiam, e você pode estudar a Escritura e você encontrará em 1 Samuel 26 que eles comiam perdizes. Em Êxodo 16, eles comiam codornas. Em Levítico 12, comiam pombos. Em Gênesis 15, eles comiam rolas. Em Mateus, você encontra galinhas correndo ali em volta, cantando de vez em quando, e eu tenho certeza que eles tinham um propósito para elas também. E assim havia aves providas pelo Senhor em abundância. E então você vai de produtos animais em carne para os produtos de origem animal, que vem através do processo de laticínios, e você tem o leite. Eles realmente comiam subprodutos do leite. Eles tinham o que era chamado coalhada, em Gênesis 18:8, que é a manteiga. Eles também tinham queijo, Jó nos diz isso. Eles tinham ovos de galinhas, eles tinham mel, eles tinham leite das vacas, das cabras, das ovelhas, e até bebiam leite de camelo, o que não soa muito interessante, mas eles faziam isso. Eu estava no Egito uma vez e eu sei que eu provei um hambúrguer de camelo. Não foi isso que eles disseram que era, mas eu sei que era o que era. E o Senhor também forneceu uma tremenda quantidade de condimentos para aromatizar os alimentos. Havia, como eu disse, o açúcar que vinha da cana. Havia sal, hortelã, anis, todos os tipos de sementes, mostarda, cominho e todos esses tipos de ervas e coisas que eram usadas para dar sabor à comida. Agora, é emocionante para mim ver que Deus tem fornecido uma tal incrível abundância de tudo isso para nós. De fato, Deus disse aos filhos de Israel: vocês irão para uma certa terra. Deus colocou o dedo em uma característica dessa terra e a separou como uma terra de quê? Leite e mel. E o que Deus estava dizendo é que era uma terra onde haveria uma recompensa física. E, aliás, pessoal, quando você vai para Israel hoje, você vai se surpreender ao ver que isso é verdade. Israel é fértil. É uma das terras mais férteis em todo o mundo. E Deus sabia disso quando ele enviou seu povo para lá. Deus fornece uma incrível variedade abundante das coisas necessárias para satisfazer nossas necessidades da vida física. Sabe, eu estava pensando em ilustrar, eu não tenho tempo para ilustrar um lote inteiro disto, mas você só deve estudar alguns dos incidentes no Antigo Testamento onde eles estavam comendo e ver todas as coisas que eles tinham. É maravilhoso. Abigail se apressou. Apenas pegue isso. Como vocês gostariam de cozinhar isso, esposas? Ela tomou 200 pães. É um bom começo. Agora, esses são provavelmente menores. Duas peles de vinho, pele de animais grandes, coisas enormes. 5 ovelhas temperadas. Quer dizer, como você gostaria de cozinhar 5 ovelhas? 5 medidas de grão ressequido. Uma grande quantidade de grãos muito crocantes. 100 cachos de passas e 200 bolos de figos. Embalou-os em seus animais e partiu. Agora, isso é meio empolgante. Rapaz, eu não sei de tudo que ia acontecer, mas eu sei que as pessoas gostariam de tudo isso. E você pode ir a 2 Samuel, 1 Reis, e você pode encontrar todas estas coisas que eram fornecidas para o alimento. Agora, de onde tudo veio? Deus fez tudo, não foi? Tudo. Cada coisa. É divertido quando você tenta dizer aos seus filhos isso, você sabe, e eles não entendem. Bom, Deus não fez hambúrgueres, ou Deus não fez cachorro-quente. Não entendem que todas as coisas são constituídas pelos componentes do que Deus fez. Até mesmo nossas roupas. Nós somos dependentes dos animais para as nossas roupas. Dependemos das plantas para as nossas roupas. E as pessoas dizem, bom, eu tenho um vestido de poliéster, você sabe. Não há animal ou planta. Ah, mas isso é feito, eu acho, de um produto de petróleo que vem da terra e Deus fez isso também. Você não tem nada, nada. Vocês não comem nada, não usam nada e não vivem em nada que não tenha vindo desta terra e cada elemento dela vem da mão criadora de Deus. E é uma tremenda indiferença e ingratidão não reconhecer diariamente isso e afirmar que Deus é um Deus que está ativo diariamente em defender seu mundo de modo que sustente nossas necessidades físicas. Quão grato devemos ser pela graciosa provisão amorosa diária de Deus. Você sabia que Deus até mesmo, isso é incrível, Deus estabeleceu uma rede que é tão incrível. Deus tem que ter em todo o seu sistema alimento para o homem. Mas para ter alimento para o homem, ele tem que alimentar o alimento que alimenta o homem. Você percebe isso? E assim Deus tem que alimentar os animais e as plantas. E tem que haver minerais e outros animais e outras plantas, e todo ciclo é apenas para prover ao homem. A Bíblia diz que para os herbívoros há erva, para o boi tem grama e palha, para os cavalos há cevada, para os pássaros há sementes, para os gafanhotos existem plantas, e Deus mantém todo o ciclo em andamento. E, aliás, a chuva é um presente de Deus. Você sabia disso? E se Deus fechasse os céus, nada cresceria. E se a erva não crescesse e as plantas não crescessem, os animais não comeriam. E se os animais não comessem, você também não e todos estaríamos mortos. Então, se não chove, tudo se perde. Mas Deus sustenta o mundo e mantém a chuva caindo. Tudo que temos é da mão de Deus. Você diz... Agora espere um minuto, eu ganho meu dinheiro. Se você tem a capacidade de dobrar as costas, se você tem a capacidade de abrir a boca e falar e ganhar a vida, se você tem a capacidade de pensar e ganhar a vida, é Deus que lhe deu essa capacidade e essa facilidade. E, aliás, o dinheiro que você pega do banco foi feito de coisas que Deus criou. O papel veio de árvores e as moedas vieram de minerais. Você não tem nada. Não há nada no mundo que Deus não tenha criado. Fale sobre dependência pessoal. Somos dependentes de Deus. 1 Crônicas 29,14 diz, porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Tudo que você devolve a Deus é algo que ele lhe deu para começar. Thomas Watson, aquele grande puritano com o coração para Deus, escreveu o seguinte, se tudo é um dom de Deus... Você vê a odiosa ingratidão dos homens que pecam contra o seu doador. Deus os alimenta e eles lutam contra ele. Ele lhes dá pão e eles o ofendem. Quão indigno é isso! Não deveríamos chorar de vergonha sobre aquele que tinha um amigo sobre ou sempre alimentando-o com dinheiro, e ainda trair e ferir esse amigo? Assim, os pecadores lidam com Deus de modo ingrato. Não só esquecem as suas misericórdias, mas abusam delas. Como disse Jeremias 5:7, depois de eu os ter fartado, adulteraram. Ó, quão horrível é pecar contra o Deus generoso e bater na mão que dá. Em Gênesis 32:15 diz: engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus. Sabe de uma coisa? Quanto mais você tem, menos grato você é. Verdade. Precisamos ter cuidado em nossa sociedade. Você diz que este versículo não se aplica a nós? Talvez se aplique a nós mais do que se aplica a pessoas que têm muito pouco, porque tendem a expressar esta gratidão e petição. Nós não. Nós não. Porque temos muito. Somos dependentes de Deus, amados, por cada coisa que temos. É Deus que nos dá nosso suprimento físico. Na próxima vez que você orar, lembre-se de afirmar que todas as suas necessidades físicas são atendidas por Deus. E peça-lhe humildemente que continue fazendo com que seu nome seja glorificado em sua oração de ação de graças. Bom, eu queria ir um pouco mais longe, mas faremos isso da próxima vez. Vamos orar. Pai, nós apenas introduzimos o começo desta declaração maravilhosa e significativa, mas certamente tocamos a parte mais importante, que é de tua mão que recebemos tudo. Ó Senhor, que possamos ser sempre agradecidos. Que tudo o que possuímos do físico seja santificado não apenas pela palavra de Deus, mas por ações de graças em nossos corações, como Paulo disse a Timóteo. Senhor, torna-nos agradecidos. Senhor, saibamos que não fazemos nada de nós mesmos, que não temos absolutamente nenhum recurso, a menos que tu nos dês. Que possamos saber que tu fizeste tudo, tu sustentaste tudo, que toda boa e perfeita dádiva vem de ti. E, Senhor, que sejamos o tipo de povo que está no lugar onde receber a promessa, e que possamos devolver tua dádiva todos os dias com a nossa gratidão. Para tua glória, que o mundo nos ouça dando graças, e saiba que não damos crédito por nada a nós mesmos, mas te damos todo louvor. Seja glorificado, Pai, em teu suprimento abundante de nossa necessidade física. Oramos no nome abençoado de Cristo. Amém. Bem, há algumas coisas emocionantes para você aprender sobre coisas práticas com relação a isso quando estudarmos no próximo dia do Senhor. E eu estarei esperando ansiosamente por isso. Eu espero que você também.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.